o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 233, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Vamos pra cima, então. Estamos aqui com o trio favorito. Sem mais delongas, vamos a eles. E aí, Vitor, tudo bem?
Fala, Caio, tudo bom? Fala, pessoal.
Fala, Renata, tudo certo?
Oi, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, falando da Califórnia e trazendo novamente as notícias sobre a pandemia, o Covid-19.
E aí, Raquel, com previsão do tempo e tudo, você já sabe, né? Senão o pessoal me cobra aqui.
Oi, Caio. Oi, pessoal. Tudo bom? Falando hoje, não estou mais no Saara e também não estou em São Paulo. Estou aqui no litoral de São Paulo, onde faz um tempo nublado. Porque toda vez que eu venho aqui, faz um tempo nublado.
Maravilha, pessoal. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, o orçamento de 2021 ainda não foi aprovado, embora já temos aí a comissão mista de orçamento começando seus trabalhos, e a gente já vê notícias por aí de que só tem dinheiro para determinada área até o mês tal e tudo mais. Então, sendo bem sincero, tem uma chance de um shutdown, de uma literal paralisia do governo, caso esse orçamento demore muito mais para ser aprovado?
Tem algumas coisas que a gente tem que observar nisso aí, né, sobre o orçamento que o Caio apontou muito bem. Acho que o primeiro ponto é: pode sim ter um shutdown, pode sim a máquina pública parar, porque se o orçamento não for aprovado, né, rapidamente, a gente tem a regra do duodécimo, ou seja, só pode executar um 12º do orçamento sem que ele esteja aprovado. Então isso de fato é um problema, tem que ser observado, tem que ficar de olho nisso. Passando o orçamento, a execução volta ao normal. O que pode acontecer de risco de shutdown nesse ano, né, de 2021, é a questão do gasto discricionário, ou seja, um gasto que não é obrigatório, que transita ali dentro do orçamento. O que que acontece? Esse gasto não obrigatório, que é a margem que o governo tem para cumprir o teto. Só que ele é um obrigatório entre aspas, uma série de serviços públicos de coisas importantes que não podem parar, como a conta de luz dos ministérios, como alguns repasses para as polícias, né, por exemplo, serviços de emissão de passaporte, esse tipo de coisa, transitam nesse orçamento, são coisas essenciais. Então, esse é o risco do shutdown, tá? Que alguns serviços parem, mas a máquina pública inteira, como um todo, é bastante difícil que isso aconteça, tá? Então, essa é a questão. Por um lado, o orçamento não está aprovado, a Secretaria do Tesouro está ali em cima segurando a grana, ficando em cima. Por isso que a gente tem visto algumas notícias de alguns serviços podem parar. Não porque falta dinheiro, mas porque falta aprovação do orçamento. Tem um dispositivo de lei que coordena tudo isso. Passando o orçamento, a coisa deve ficar mais tranquila, mas vai ser um ano apertado em termos das despesas discricionárias, vai ser o menor nível histórico, vai ser também o menor nível de investimento público, 0,4% do PIB, então bastante apertado.
A aprovação do orçamento, no final das contas, pessoal, é o que destrava a coisa, né? É muito doido quando a gente para pensar que um governo que fala muito em fazer grandes transformações, cujo ministro da economia estava numa capa de uma grande revista no final do ano passado, dizendo que 2021 ia ser o ano da virada e tudo mais, e ao mesmo tempo não estão conseguindo entregar nem o básico, né? Pouco depois que nós conversamos aqui, né, essa parte que o Vitor me enviou a participação dele, tava verificando aqui no Valor Econômico que o presidente atual da Câmara, né, o Arthur Lira, cobrando explicações, né, do Ministério da Economia sobre como é que ia ter uma ampliação do auxílio emergencial e como é que a gente ia fazer isso pelo lado fiscal. E o Lira cobrando. Será que daqui a pouco não vão dizer que a culpa é do Congresso que não ajuda novamente, não deixa o Brasil ser liberal? Enfim, né, vamos aguardar. Depois é a gente que persegue quando fala que tem prioridades demais e isso talvez signifique que não tenha nenhuma de verdade. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional. Pequeno spoiler, pessoal, hoje vai ser focado no Corona News.
Então vamos falar, né, continuar falando de vacinas, acho que é o mais importante que está acontecendo, né, a grande corrida pela vacinação, ao mesmo tempo, né, uma corrida que é contra o aparecimento aí dessas novas variantes, dessas mutações do vírus, que podem aumentar a infectividade, às vezes até aumentar a gravidade da doença e eventualmente podem escapar também da imunização das vacinas. vacinas. Então, por isso que a gente tem que, né, um dos motivos que a gente tem que correr com a vacinação é se vacinar as pessoas mais rápido do que o vírus consegue aí fazer mutações que possam ser benéficas para ele e aí fica mais difícil ainda para a gente combatê-lo. Aqui nos Estados Unidos, a gente está acelerando o processo de vacinação, né? O país já está vacinando mais de 2 milhões de pessoas por dia. Aqui onde eu moro, estão vacinando já os idosos acima de 65 anos, as pessoas já estão conseguindo marcar com facilidade, né? Já passou aquela fase de vacinar os profissionais de saúde, os idosos que estavam em asilo, né? Os idosos mais de extrema idade, e agora estão começando a vacinar todo mundo que tem acima de 65 anos. Aqui na região onde eu moro, essa semana, recebi até essa mensagem. Então, estão começando a armar por aqui, também no Brasil, em vários lugares, né? Ginásios, estádios de futebol, esse tipo de lugares que são utilizados em grandes eventos, também para essas campanhas de massa de vacinação que devem começar quando a gente for vacinar mais a população em geral mesmo. Então, esse tipo de coisa está começando a ser preparada aqui e também no Brasil. No Brasil, o que a gente teve de novidade em termos de vacina é que possivelmente deve entrar mais uma vacina, né? A Sputnik, que é a vacina russa, provavelmente, eu acredito que deve entrar no cardápio de vacinações, de vacinas disponíveis para a população brasileira. Na semana passada, caiu a exigência de que testes clínicos sejam realizados no Brasil para aprovação das vacinas. Então, essa era uma das exigências da Anvisa, é que os testes clínicos da fase 3 dessas vacinas deveriam ser realizado no Brasil para poder essas vacinas serem aceitas. Essa exigência caiu, então isso abre espaço para a Sputnik. Uma outra exigência que caiu também, né? Na verdade, não é que caiu a exigência, mas eles incluíram a Anvisa da Argentina e também o Ministério da Saúde da Rússia entre as agências, digamos assim, que se aprovarem, a Anvisa já tem que aprovar automaticamente em 5 dias. Antes era só Japão, União Europeia, Estados Unidos e China, e agora incluíram alguns outros países, entre eles a Argentina e Rússia, e são dois países aí que obviamente estão ligados à vacina russa. A Argentina já está utilizando a Sputnik na população e a Rússia também. Eu acho que a maior preocupação aqui nem é tanto na Argentina, que tem uma agência parecida com a Anvisa, eu acredito, independente, mas você utilizar o Ministério da Saúde da Rússia, né, quer dizer, nem é uma agência independente, é ligada ao governo russo, e se o Ministério da Saúde russo aprovou, então a Anvisa também tem que aprovar, ou tem essas necessidade de aprovar em até 5 dias, né? É meio estranho, mas enfim, os estudos têm mostrado, né? Os estudos que já foram publicados têm mostrado que essa vacina russa tem eficácia. Então, assim, não deixa de ser também mais uma opção, né? Mais uma opção no nosso cardápio de vacinação, mais um reforço para a gente acelerar a vacinação. Então, tem que pesar aí essas duas coisas, né? Tipo, as exigências de testes, de eficácia, de segurança versus a necessidade de vacina. Eu acredito que é importante a gente continuar confiando no trabalho da Anvisa e que eles tenham aí toda a independência necessária para poder fazer as análises deles e que a gente consiga, então, ter a confiança de que as vacinas que estão chegando no Brasil são boas. A gente até teve, né, uma má notícia com relação a isso essa semana. Aparentemente, a vacina da Oxford AstraZeneca, o variante do vírus da África do Sul, aparentemente consegue escapar um pouco da imunidade dessa vacina. São estudos preliminares ainda. Eu não tomaria decisão em cima do que já está sendo estudado, quer dizer, só em cima dos dados que a gente já tem, mas com certeza é algo que precisa ser estudado exatamente para isso, né? Para a gente saber se a vacina está cobrindo todas as variantes e se não está, outras vacinas precisam ser juntadas no programa, né? No cardápio de vacinação, para que a gente consiga cobrir todas as variantes do vírus. Uma boa notícia com relação à imunização é que aparentemente também os estudos têm mostrado que, pelo menos no caso da vacina da Moderna, mas isso deve valer pelo menos para essas vacinas de tecnologia de mRNA, né, o RNA mensageiro, e deve valer também para a Coronavac e para outras vacinas, né, esses testes já estão mostrando que as pessoas que já tiveram Covid, elas conseguem uma boa resposta imune só com uma dose da vacina. É como se a doença fosse a primeira dose e a segunda dose fosse o reforço. As pessoas que já tiveram Covid provavelmente só vão precisar de uma dose da vacina. Isso é ótimo, porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, 80 milhões de pessoas já tiveram Covid confirmado. Então, se a gente tirar, né, uma dose dessas 80 milhões de pessoas, já são 40 milhões de gente que nem teve, que a gente consegue vacinar. E num cenário desse que a gente está vendo de falta de vacina, né, de falta de oferta de vacina, essa é uma boa notícia, porque as pessoas que já tiveram provavelmente só vão precisar receber uma dose. Então são essas as notícias que eu tenho para contar para vocês a respeito da pandemia. E a gente vai continuar se falando aí, conversando semana que vem. Espero trazer outras boas notícias, né? Acho que a gente está começando a ver cada vez mais aí uma luz no fim do túnel. A gente já está vendo aqui nos Estados Unidos uma queda grande do número de hospitalizações, do número de pessoas internadas em UTI. E eu acredito que isso já seja um pouco reflexo da vacinação. A gente também viu isso, né? Está vendo isso em Israel, que é um país que vacinou mais, maior percentual da população. Então, acho que a gente está num bom caminho, mas precisa acelerar a vacina, porque senão também não resolve, né? Não adianta a tecnologia, ela tem que estar no bracinho das pessoas.
Lado vazio do copo, 2 milhões de pessoas vacinadas por dia ainda é pouco, teria que ser cerca de 3 milhões e meio de pessoas para bater a meta dos Estados Unidos, que é de imunizar 80% do país até o meio do ano. Lado cheio, em relação ao mundo, casos em queda, mais de 152 milhões de pessoas vacinadas em 75 países, só que no Brasil a gente já superou a marca de 4,5 milhões de vacinados até o momento que você está ouvindo este episódio, se você estiver ouvindo no dia do lançamento dele, né? Contra 107,5 milhões de casos, ou seja, já superamos bem o número de casos em termos de vacinados. Por aqui, a Anvisa analisando, vendo que a segurança e eficácia pode tomar. A Anvisa é um órgão bastante sério e analisa com independência e capacidade técnica. E eu reforço suas palavras, Renata. Vacinação tem que ser acelerada justamente para a gente deter a doença como ela é, já que essas variantes a gente não tem certeza de como é que funcionam ainda. Temos muito a fazer, mas estamos caminhando. O que a gente não pode de jeito nenhum é pensar em parar. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, a gente falou aqui mais ou menos um ano atrás, pouquinho menos que um ano atrás, sobre a discussão de um orçamento de guerra, né? Sobre a PEC do orçamento de guerra, que na prática era colocar ali, diante da situação extraordinária que vivíamos e, importante relembrar sempre, vivemos até agora, da pandemia, permitia que as regras fiscais ficassem, vou colocar muitas aspas aqui para não dizer que eu estou cometendo um equívoco, que as regras fiscais ficassem suspensas por um certo período, esse período ia até 31 de dezembro de 2020. Agora estão discutindo novamente isso para uma retomada, né? Um esticar aí do auxílio emergencial. Na prática, o que é que a gente tem que ficar de olho em relação a isso? E aproveitando, vamos chamar isso de assunto 3.2, comenta sobre essa aprovação da autonomia do Banco Central que aconteceu nessa semana.
Pois é, falando primeiro aqui, né, sobre o tema do assunto que não quer calar, de claro, aquela minha novela preferida, o Brasil e o fiscal. Eu não queria ser repetitiva, né? Nada mudou muito daquilo que eu trouxe pra vocês aqui a semana passada, né? De todos os desafios e, enfim, o que tá em jogo aí pra ter uma nova rodada de auxílio emergencial ou não. Mas as últimas, enfim, as últimas notícias nessa frente têm sido de que o governo, ele quer passar uma PEC, né? Quer fazer uma nova... Na verdade, seria usar a PEC emergencial, que já tá aguardando aprovação há muito tempo, mudar o texto e incluir um novo... Seria basicamente um mecanismo que permite assim, a declaração de um estado de calamidade. E no momento que houvesse, né, um estado de calamidade declarado, haveria certos gatilhos que seriam acionados no momento com a calamidade. Então, isso, porque qual que é a ideia, né? A ideia é que você torne isso institucional, né? Que não seja assim, ah, a qualquer momento, que isso dê uma certeza jurídica, uma certeza, assim, uma certeza mesmo das regras, né? De que não, a cada 2 anos, o Brasil não vai resolver fazer uma PEC emergencial, um orçamento separado e gastar um monte de dinheiro. Então você teria que ter ali e que, além disso, né, gastasse um monte de dinheiro e não tenha nenhuma contrapartida. Então a ideia é criar esse mecanismo de calamidade e uma vez que isso fosse acionado, você teria gatilhos de corte de gastos, né, de redução de gastos obrigatórios. Ou seja, você aumentaria o gasto em uma área, mas em contrapartida você reduziria em outra. A grande dificuldade, né, é que esse ano a gente já tem, né, a comissão principal, finalmente a comissão mista do orçamento foi instalada, passada aí, né, como o Vitor comentou, mas a questão é que tudo isso já está detalhado lá, né, na PLOA que foi enviada pelo governo, ou seja, todos os gastos. A LDO também já foi aprovada, como eu falei na semana passada, então qualquer outro resultado primário teria que aprovar uma nova LDO, mas existe a questão que muitos gastos já foram basicamente contratados para esse ano, né? Então, por exemplo, a correção do BPC, ela é determinada basicamente pelo ano anterior, né? Então, assim, já foi determinado quanto a gente vai gastar no BPC esse ano. Isso já é um dado, não tem como mudar. Então, tem algumas coisas que já estão, é que é muito difícil que mudem ainda para esse ano, né? Então, estão gastos praticamente já contratados, já, enfim, que aí acabaria com, né, essa certeza jurídica, você estaria criando incerteza do outro lado. Então, para esse ano, é basicamente aquela história, né? The ship has sailed. Esse navio já foi embora, mas por que que o governo insiste, né? Ele insiste porque ele não quer passar essa mensagem de que se houvesse, né, mais uma rodada de auxílio emergencial, que fosse fora do teto, que fosse via crédito extraordinário, que isso passasse por um orçamento paralelo, que isso não virou festa da uva, né? Então, enfim, na minha opinião, parece razoável, né, você tentar criar esse mecanismo de calamidade que já venha com esses gatilhos. Faz sentido, você cria uma sinalização pro futuro, né, e fala assim, olha, a gente vai gastar esse ano vai ser X, né, já tem aqui o tamanho determinado e tudo mais. E tem outra, né, como eu mencionei a semana passada, vai depender muito do tamanho e a duração. Então, o Congresso já fala aí que R$200 é pouco, tem que ser R$300, tem que ser abril, maio e junho. Se você pensar R$300, abril, maio e junho, junho, provavelmente, né, em junho, julho, a gente já vai ter quase toda a população, provavelmente teremos toda a população de risco, né, acima de 60 anos já vacinada no Brasil. Então, a atividade já vai estar voltando à normalidade. Faz sentido você pensar em mais um auxílio de R$300? E aí, de novo, para quantas pessoas? Então, o governo tem falado aí em 30 milhões a mais do Bolsa Família. Então, só para trazer uma cor aí ao que eu falei a semana passada, o que, enfim, ventila-se no governo seria 3 parcelas de R$200, né? 3 meses, R$200, ou o valor médio do Bolsa Família, que é R$190. Isso se a gente contabilizar que o Bolsa Família já foi orçado, né, na PLOA, que foi enviada e que deve ser aprovada aí pela Comissão de Orçamento, já foi orçado um pouco mais para o Bolsa Família desse ano, porque você tem aquela fila de pessoas que estão esperando de acordo com o orçamento para entrar e já tem os requisitos para entrar no Bolsa Família, ou seja, já tem um pouquinho a mais orçado para o Bolsa Família. Fazendo essa diferença, faltaria mais ou menos 15 bilhões. 15 bilhões é bastante dinheiro, mas não é tão estrondoso quanto 50 bilhões por mês, né, que foi mais ou menos o custo da última rodada aí do auxílio que foi dado no ano passado, né, para 60 milhões de pessoas no valor de R$600. Então é realmente diferente. Porém, né, dado o nosso orçamento tão rígido e tão apertado para esse ano, qualquer bilhãozinho conta. Então, nesse sentido, o governo querer aprovar essa PEC junto faz sentido. Já está rolando aí, rolam boatos de que o governo pensaria em recriar a nova CPMF, né, para conseguir arrecadar para arcar aí com essa nova rodada de auxílio. Se fosse dentro do teto, isso não faz sentido, porque o teto ele vai sobre os gastos, então não adianta você arranjar mais dinheiro de fonte de arrecadação, mas se for extra-teto, em teoria, caberia. O problema é, vai passar uma CPMF no Congresso, né? Enfim, e a gente acho que já comentamos em alguns episódios há algum tempo atrás que a CPMF ela pode ser um imposto, assim, não é o melhor imposto, né? Ele é um imposto fácil de se cobrar nesse sentido. Ele é bom para o fisco, porque ele não dá espaço para fraude, né? Para evasão, mas ele é um imposto que ele acaba diversos estudos mostram, né? Que ele não tem impactos positivos para a atividade econômica, muito menos aí em termos de bancarização. Então você poderia voltar, dar um passo atrás aí para a informalidade em termos de bancarização da população brasileira, e a gente sabe que isso não é bom para finanças pessoais, né? As pessoas tendem a gastar mais, as pessoas tendem a enfim, não ter acesso a empréstimos, a canais de crédito, e tudo isso não é bom para o desenvolvimento econômico. Bom, falando aqui do segundo assunto, né, que hoje é bastante destaque, é um assunto bom, gente, pra gente não falar sobre os desastres do Brasil e o fiscal. É a aprovação da autonomia do Banco Central. Eu fico muito feliz com isso, né? Na verdade, assim, no momento que eu gravo esse podcast, está nos finalmente da aprovação, já foi aprovado o texto base, estão botando os destaques. Lá na Câmara dos Deputados, o texto de que já havia sido aprovado pelo Senado. Não vou aqui comentar muito as questões políticas disso, né? Foi a primeira vitória sobre o novo presidente, etc, etc. O que eu acho, olhando para a questão técnica, olhando para o projeto em si, ele é muito bom, é um passo institucional super importante para o Brasil, né? Para quem não sabe, para quem nunca, né, estudou essa, vamos dizer, essa literatura sobre independência do Banco Central, é super interessante, porque tem diversos estudos empíricos que mostram que o controle da inflação tem sim uma relação aí direta com o nível de independência do Banco Central. Por quê? Porque quanto mais independente for o seu Banco Central, isso é feito de diversas maneiras. maneiras, tá? Tem alguns bancos centrais que são independentes mesmo constitucionalmente, então eles mesmos que determinam as suas metas de inflação, eles têm o seu próprio orçamento, eles são totalmente independentes do resto do governo. Tem aqueles que são autônomos, que é o que está sendo aprovado no Brasil, que seria uma independência operacional, ou seja, é mais ou menos o que se dá na prática já no Brasil, né? O Banco Central tem aí a meta de inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, que faz parte aí também o próprio ministro da Economia e hoje, né, o secretário especial de Fazenda, além do presidente do Banco Central, mas ele tem toda a autonomia, né, para usar as ferramentas necessárias para atingir, né, essa meta de inflação. É também assim no caso do Reino Unido, é assim também no caso do Chile, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, na realidade, não é constitucional, que a Constituição americana é bem enxuta, mas está no Federal Reserve Act de 1913, se eu não me engano, que eu olhei esse dado recentemente, e ele presta, né, o Banco Central americano, o Fed, ele presta contas, né, ao Congresso. Mas, por exemplo, no Banco Central Europeu, eles têm um Banco Central que é totalmente independente, ele determina ali a sua própria target ali, sua meta de inflação. E por que que isso é tão importante? Por que que o controle da inflação, ele melhora de acordo com o nível de dependência? Porque se você não tem um Banco Central independente, ele pode sofrer pressões políticas, né? Ou seja, se vamos supor que você tem um presidente que ele não seja, ele acha que um pouquinho mais de inflação não faz mal, né? Afinal de contas, estamos em período eleitoral e eu quero dar esse créditozinho, esse boostzinho aqui na atividade econômica pro pessoal votar em mim, né? E aí, ele vai lá e fala assim, ah, senhor banqueiro central, né, presidente, você não quer fazer isso? Então você está demitido e eu estou colocando o meu amigo aqui para tomar as decisões que eu quero. Então, quando você fala em autonomia, isso tá muito relacionado, né? A principal mudança é a fixação de mandatos, né? A implementação de mandatos fixos pro presidente e pros diretores do Banco Central, que vão continuar sendo indicados pelo presidente, como é, assim, majoritariamente no mundo, aprovados pelo Senado, mas eles têm um mandato fixo, e esse mandato é não coincidente com o mandato do presidente da República. Então, você faz com que você tenha um presidente, né? Que haja um presidente ali no Banco Central que não necessariamente foi, né, indicado por aquele presidente da República. E ele também pode tomar a decisão que ele quiser, que ele achar apropriada, sem correr o risco ali de perder o seu emprego, ele e todos os outros diretores. Então, isso é super importante, porque a condição da política monetária, existe um trade-off, né, importante, perigoso, que é, em teoria, entre desemprego e inflação, mas a gente pode extrapolar isso e dizer que é entre boostzinhos de curto prazo na atividade, né, ou seja, dinheirinho ali para estimular a atividade, que se traduz em emprego, assim, que em teoria se traduz em melhora no mercado de trabalho, e o controle da inflação. E por que que é importante? Porque se você não controlar a inflação, depois aquilo vai voltar para te assombrar, e o impacto da inflação, ele é muito pior para a população mais pobre, né? Porque ele corrói o poder de compra. Então, tudo isso é muito pior. Então, como o presidente, ele fica ali naquele trade-off, né? Ele enfrenta isso, sofrer essa pressão política por parte do Banco Central não é positivo. Por isso que essa autonomia parece que é besteira. Ah, mas o que tem a ver o mandato fixo? Tem a ver que ele sofre menos pressões políticas. E um Banco Central menos pressionado controla melhor a inflação. Porque a inflação, como a gente sabe, é tudo uma questão de expectativas. E quando a gente fala de expectativas, é tudo uma questão de credibilidade. E, grande finale, um Banco Central autônomo tem muito mais credibilidade.
Interessante isso de criar um mecanismo de calamidade, né? Colocar isso na letra da lei. A gente não precisa esperar uma situação muito fora da curva como essa que está acontecendo agora para repensar todo o caso, verificar se vale a pena, né? Colocar isso na letra da lei vai ser, de fato, uma boa ideia. De novo, reforçando o que disse a Raquel, a urgência do auxílio emergencial ou de um novo programa é bem simples. Pelo lado das pessoas, há necessidade desses recursos para sobreviverem, basicamente, e pelo lado da economia não vai adiantar nada se o recurso chegar tarde ou já chegar diante de uma recuperação que já esteja acontecendo. Há pressa e as decisões precisam ser tomadas rapidamente. Em relação à autonomia do Banco Central, eu relembro a vocês que nós temos um episódio anterior neste podcast dedicado exclusivamente a isso, que é o episódio número 218 com a Nathalie Vander, que vai estar aqui na descrição desse episódio. Essa autonomia significa, em termos práticos, que pressões políticas não vão mais subjugar as decisões da autoridade monetária. E em caso de dúvidas sobre isso, só para a gente não entrar numa conversa infinita, se isso significa que os banqueiros vão tomar péssimas decisões, blá, 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 Faria Lima vai dominar e tudo mais, eu recomendo que vocês leiam o artigo A Regra de Taylor é Clara, que inclusive vai estar aqui na descrição também, que fala sobre um período de poucos anos atrás, não vou citar presidente, não vou entrar em aspecto político, mas leiam para vocês entenderem o que é a problemática de você permitir que haja ingerência política em cima de uma decisão técnica referente à autoridade monetária. Eu vou deixar que vocês leiam aqui. O Banco Central naquela época, em nome do povo, aí colocando muitas aspas, deu uma marretada para baixo nos juros com a inflação no teto da meta e, pequeno spoiler, não foi boa ideia ter feito isso. Mas deem lá uma verificada. Para além de todas as outras questões de qual é a importância de se ter a autonomia do Banco Central e tudo mais, verifiquem esse texto. Vamos então nos despedindo do nosso trio favorito. Muito obrigado, Vitor, por mais uma participação aqui neste glorioso TerraçoCast e te esperamos na semana que vem.
Bom, pessoal, isso, um abraço e até a próxima.
Valeu, Renata, nossa correspondente internacional, por levantar mais um boletim internacional focado no coronavírus, também conhecido como Corona News. Te esperamos aqui na semana que vem.
É isso, e até semana que vem.
E valeu, Raquel, por mais uma análise bastante interessante, que envolve sempre a novela, né, nossa querida novela O Brasil Fiscal, envolve a política brasileira e todos os seus meandros que você analisa sempre com uma riqueza de detalhes tão grande. Muito obrigado e te esperamos aqui na semana que vem.
É isso aí, pessoal. Eu falo com vocês da semana que vem com mais Previsão do Tempo.
Vamos então para os recadinhos finais. Eu ia falar que é o mesmo recadinho de sempre, mas dessa vez tem umas novidades. Você que nos acompanha na esteira, no caminho do trabalho, no intervalo do home office, enquanto, sei lá, você está no hospital esperando um amigo seu que se acidentou sair e tal, e você dá risada com ele, que não aconteceu nada, ou só perguntando por que aquilo ali foi acontecer e tudo mais. Independente de como é que você chegou até esse podcast, em nome da equipe do Terraço Econômico, eu agradeço imensamente a você por estar aqui. Se não for pedir demais, passe a ideia adiante. Se você gostou desse podcast, manda para os seus amigos e tudo mais. Se você achar que é encheção de saco você mandar esse podcast para os seus amigos, nos avalie positivamente no seu agregador. No agregador que você estiver ouvindo. Ou no Spotify, no Deezer. A gente está em vários lugares, tá? A gente sempre manda pelo Spotify. O pessoal pergunta, ah, meu Deus, mas está só no Spotify. Não, a gente está em vários lugares. Só você procurar por TerraçoCast que você vai conseguir nos encontrar. Relembro que vai estar aqui na descrição o link do nosso e-book 10 motivos para aprender sobre economia hoje, que é um e-book aí que a gente escreveu no final do ano passado, com bastante amor e carinho para você que ou não entende economia e gostaria de entender alguns pontos básicos, ou já entende economia, mas gostaria de falar sobre esses pontos de uma maneira mais básica e didática com quem não entende, né? Para melhorar ali o nível do diálogo, vamos dizer assim, em vez de ficar ranzinza quando seu tio mandar um impropério da economia no almoço de domingo, né? Vamos, pelo bem das famílias. Você vê que esse e-book tem realmente muitas vantagens. Enfim, tá aqui na descrição. Cliquem lá, façam o download. É só colocar seu nome e seu e-mail. Você faz o download indolor, bem tranquilo. E agora a outra novidade que foi anunciada na noite do dia anterior é a seguinte. Agora você pode aprender mais sobre diversos temas da economia de maneira bem direta com o nosso novo produto, o Economia em Pílula, que é o Close Friends do Terraço Econômico. Você vai ter assuntos que são discutidos em menos de um minuto, de uma maneira bastante direta, lives exclusivas, a gente vai conversar com vocês diretamente pelos stories, pela DM, é bastante legal. Clica aqui no link que está na descrição desse episódio, é só você clicar no link que também vai estar aqui na descrição, que você vai ficar por dentro do Economia em Pílula, onde você aprende mais sobre economia em um minuto. E você só vai entender essa frase se você fizer parte disso. Fica aí a dica. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Valeu, pessoal. Um abraço com todas as medidas de segurança que a época pandêmica em que vivemos ainda demanda. E até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.